Na última palestra, nós estudamos aqui sobre Lázaro, sobre a conhecida ressurreição de Lázaro. E dizíamos, né, que dentro da visão espírita, que dentro do que de fato historicamente aconteceu, Lázaro não estava definitivamente morto, porque ele já estava ligado ao cordão fluídico, em que liga-se o corpo espiritual com o corpo físico. Né? Apesar de já estar, inclusive, sepultado, Jesus cumpriu uma benedição à sua corpo espiritual, e porque também era essa a necessidade para o caso Lázaro, fez com que o espírito voltasse para o corpo, que o corpo fosse, inclusive, reestabelecido energeticamente, e, no caso, ele retomar a saúde. Conta a história que Lázaro tinha por volta de 30 anos, assim falam os pais da igreja, e que de lá, então, ele começa uma missão que o leva à França, a Marseille, e lá ele vai exercer um serviço apostolar, né, cristão, durante 30 anos, e acaba, então, aí sim, morrendo, ou melhor, desencarnando, definitivamente como Lázaro, depois, como Marte, depois desses 30 anos de serviço. Essa é a passagem histórica e espírita da passagem. Aí nós resolvemos e fizemos uma interpretação espiritual do caso, que eu queria fazer uma pequena retomada aqui com vocês, para aí nós entrarmos no tema de hoje. O que acontece é que Jesus estava na Judéia. E lá ele tinha sido muito perseguido. Tentaram apedrejar o mestre, tentaram prendê-lo, e ele escapou das mãos dos judeus, porque ele não havia chegado a hora. Tudo por causa do tema Deus. O tema era Deus quando Jesus dizia que era filho de Deus, que era um com o Pai. E eles interpretaram ao pé da letra, achando que Jesus estava fazendo para favor deles. Evidentemente, eles entenderam bem as palavras de Jesus. Jesus estava se baseando nas Escrituras, inclusive nos Salmos, mas era uma oportunidade para destruir Jesus, já que Jesus era uma espécie de perigo, perigo econômico, perigo ao poder deles, etc., né? O poder estabelecido. Então, Jesus então saiu da Judéia porque ainda não havia chegado a sua hora. Toda a vida de Jesus está dentro de um planejamento. Não só a vida de Jesus, a vida de todo mundo está dentro de um planejamento. Né? Do átomo ao arcanjo, está tudo dentro de um planejamento. O mesmo planejamento que é feito com a barata é feito com Jesus. Não pode haver privilégio na bondade de Jesus. O que acontece, e não há, realmente não há, o que acontece é que, no caso, Jesus tem consciência desse planejamento, e nós não temos. Essa é a única diferença, que a nossa vida é tão bem servida e tão bem cuidada quanto a de Jesus. Por quê? Porque o Pai é um Pai de amor, e é um Pai de amor para todos os seus filhos. E não há privilégio nesse amor. Agora, Jesus, então, por ter esta consciência, e por ter todo o controle da sua vida, ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, para recolher e esperar a sua hora, um ambiente mais, então, afastado. É lá, então, que ele recebe a informação de que Lázaro, e aqui nós temos na Judéia, cidade de Jerusalém, que Lázaro, que morava pertinho de Jerusalém, na cidade de Betânia, precisamente a 15 estádios, ou melhor, a 3 quilômetros de Jerusalém, ele recebe, então, lá na Galileia, a informação de que Lázaro estava muito doente. Né? A família de Lázaro era construída, nós temos lá Lázaro, nós temos Maria, irmã de Lázaro, nós temos Marta, e o banquete, talvez, como o chefe da família, é ter Simão e Leão, o leproso. com um ex-pessoa também que já tinha sido curada. Ela se constituía, então, a família de lá. Jesus recebe essa informação e, depois de 2 dias, então, ele resolve voltar para a Judéia. Os apóstolos falam com ele que era um perigo, já que lá na Judéia eles tentaram a caverna de Jesus e prender Jesus. Então os judeus questionaram se valia a pena realmente, os judeus não, os apóstolos dele, voltar para a Judéia, já que estava lá uma situação de tanta perseguição, o clima estava tenso, estava pesado. E Jesus disse que são 12 as horas do dia. E que nós estamos aqui na vida para exercer a nossa função. Nós não podemos fugir do nosso destino. Podemos nos afastar durante algum momento, nos recolher a palavra Galileia, quer dizer, jardim fechado. Podemos fazer um recolhimento espiritual, né? Esse recolhimento pode ser, inclusive, num ambiente externo, você procurar um local mais apropriado, mas, antes de tudo, mergulhar em si mesmo, para equilibrar e manter a mente harmoniosa, a mente pacificada, a mente em equilíbrio diante de ataques de vibrações tão negativas quanto essa. Mas Jesus disse que são 2 horas do dia, né? 12 é o número completo. 12 é o número completo. Aí todas as horas do dia, todos os símbolos, os signos, né, do zodíaco, então quer dizer um número completo, também é o número do sacrifício. A carta número 12 do tarô, nós temos que é confortado, ou, como se coloca na melhor tradução, a carta mesmo do sacrifício. Em que é um mergulho da criatura, é parte do sacrifício, ou seja, está enforcado, mas com a perna em quarto, e quando se vira a carta, né, ao contrário, ele está em pé, como se fosse dançando, se equilibrando de gestão. Mas ela na carta do tarô, ele está estalando para baixo, quando a gente olha na posição normal, e na cabeça dele tem umas moedinhas de ouro, como se ele tivesse, então, isso sim, feito. Dando de riqueza à terra. Tanto que está de cabeça para baixo, está uma moedinha na cabeça dele e cai na terra. E tiver segundando de riquezas espirituais na terra. A terra. Como se fosse assim, todo um sacrifício. Um sacrifício, a palavra sacrifício quer dizer fazer sagrado. É uma atitude que não é sacrificar por sacrificar num processo doentio, não. Mas é um sacrifício de martírio. Em benefício da humanidade, em benefício da terra, em que você se sacrifica, mas deixa aqui uma riqueza espiritual, quer dizer, deixa aqui o ouro, as bênçãos espirituais, a nobreza espiritual, no caso, a mensagem, a lei de Deus. Então, que era essa a solução. E não só a missão dele, mas a missão de todos. Quando nós estamos aqui, nós temos que realizar o nosso destino. Quer dizer, se você não faz isso e vive fugindo das situações, não encara as suas provações, não encara a vida, não entra aquilo que você está no seu destino, e cada um tem um destino com uma capacidade, com uma força, por menor que seja, tem o seu destino. Se você não realiza isso, ao chegar na hora da noite, ou melhor, a hora da reflexão, que você vai com o plano espiritual, você chegará sem luz. Por quê? Porque como não produziu luz aqui, por enquanto que a luz há um momento de atividade, de agir, você não fez, chega lá sem nenhuma capacidade. Então você chega no plano espiritual sem nenhuma capacidade espiritual para refletir e aprender. Quer dizer, quando a fita recombinar e passar tudo aquilo que foi a atuação aqui na vida, vai passar sem resultado. Não vai ter resultado. Quer dizer, como se você visse um filme sem graça, um filme sem mérito, um filme sem vantagem, um filme chato, um filme sem atrativo. É tão bom que a gente vê um filme bom, um filme que a gente se emociona, que a gente chora, que a gente está feliz, um filme que ele quer que você não viu, você desculpa a preguiça, não é isso? Assim, a vida você vê no dia da vida, a nossa história, você não quer nada, uma vida chora sem graça, não é isso? Como você fica vendo isso? Então, Jesus, não podemos fugir do nosso destino. Lembra do tipo de sacrifício, uma pessoa sacrificada, tem que nos derrotar. É assim, então, que ele chega lá em Betânia, essa cidade aqui de Betânia, nós tínhamos discutido ela, falava de Betânia que é a terra das palmeiras, ou, no caso, das câmaras, a tamareira, né? Tem uma areira aqui, nós vimos aqui alguns significados, né? Da beleza, da profundidade nas raízes, nós vimos que era uma casa, uma família em que tinha recursos, uma família que tinha recursos, por exemplo, uma Maria, a Maria que é amada, ela tinha um perfume, um perfume de casa, era tão caro. E um trabalhador tinha que trabalhar 365 dias no ano para conseguir essa para conseguir um perfume desse assim tão caro. Então, Judas chegou até a questionar ele, que cuidava da tesouraria, da catástica, que não era um desperdício. Em vez de poder pegar aquele dinheiro para aquele perfume, vender ele a mal e dar o dinheiro para os pobres. Jesus disse, não. Olha isso, ele vai ter muita caridade. Ele era um momento muito especial, era uma visita especial que estava tendo, que era a visita do mestre na festa. Como você poderia receber um amigo na sua casa, então você não vai dar comida para ele, vai dar um pão duro porque você está usando o dinheiro para dar para os pobres. Não, você receber um amigo, você vai tratar bem. Tratar bem não é fazer um luxo e se intimidar para ele, mas tratar bem. Um momento especial, um momento da vida em que Deus está nos salvar, valorizar, nós não podemos ter que falar aqui. Pobre, a gente tem que fazer. Gente, para ajudar e fazer caridade, vamos ter mais aliás. E um amigo muito especial. Mas repare que eles tinham condições. Mas também cuidava dos afazeres lá, da casa, né? Então, ela quer dizer essa vez o nome, quer dizer senhora. Era a senhora da casa, aquela que cuidava de toda a alimentação da casa e se preocupava com esses afazeres. Afazeres enormes. Por exemplo, ela recebia Jesus e toda a comitiva do mestre. Como eram 12 discípulos, fora as mulheres e as crianças, e outros que seguiam Jesus. E havia também aquela multidão, que onde que Jesus estava, logo aquela multidão que estava perto, ela tinha que cuidar daqueles discípulos todos, daquelas comidas, daqueles serviços, daquela administração, em dentro da casa. Meu pai era uma família de recursos. E quando se lia um leproso, quer dizer, alguém que tinha sido curado. Não é fácil você ser leproso. Como é que ela deveria ser para curar? Se não tivesse curado, não podia estar fazendo um banquete todos ali, e isso de volta dele. Então, era uma família então que tinha muitas coisas. Mas o interessante é que nós não vimos essa família, apesar de Jesus dizer, o texto falar que Jesus amava essa família, que era amiga dessa família, né? Nós não vemos em momento nenhum essa família atuando no Evangelho. Como os apóstolos caminhando com Jesus, né? Como Maria em vários momentos, a mãe de Jesus em várias localidades, como Madalena em várias situações. Né? Essa família em momento nenhum, a não ser ali, na casa dela, e já era inédito, muito bonito, porque ela recebeu Jesus, e volte bem, nós vamos ver na próxima sessão, nós vamos ver essa casa aqui do perfume, nós vamos entrar em detalhes com relação a isso. Em outros casos, Jesus parava lá, era recepcionado lá por essa família. Mas não vemos ela itinerante, atuando em trabalho de outros, fora de caridade, de sacrifício. Uma família, podemos dizer, interessante, uma família normal, que diz Emmanuel que prefigura, né, ela representa a família humana, as famílias normais da humanidade, né, uma família que não tem nada de maldade, de pessoas atuantes, pessoas que trabalham, pessoas que amam, pessoas que cuidam da casa, pessoas que têm condições, etc. Tem certas condições financeiras e relativamente bem, mas só isso. Não tem mais nada, podemos dizer assim, de excepcional. A vida quer e nos pede hábitos de generosidade, de entrega, de sacrifício, de romper o lugar comum. Se eu vou dar um exemplo aqui, eu diria que a gente interpretar mal essa crise que eu quero entender numa família normal. Você imagina uma família em que o pai trabalha lá no comércio e o filho trabalha lá numa instituição financeira. E a mãe administra a casa, cuidando de comida, roupa, desempregados, etc. E uma outra filha estuda e participa das coisas da sociedade, etc. Fazem festa, fazem banquete, recepcionam amigos, não é isso? Vão para a faculdade estudam, fazem cursos, fazem um concurso, se formam, depois faz doutorado, faz uma pós-graduação, faz um curso de extensão, aprende línguas, faz viagens no estrangeiro, viagens culturais, passeios, etc. Né? Vão a festas, vão a shopping, fazem compras, né? Comemoram o aniversário, comemoram o aniversário de casamento, comemoram as coisas, etc, etc. Vão para o hotel, ficam em dois hotéis. Repare, isso é uma coisa que a gente vê. Em muitos e muitos casos e muitas famílias. Na medida do possível, a gente faz isso. Falo disso, falo, eu particularmente. Mas, e aqui eu identifico quantas pessoas que eu conheço que fazem essas coisas também, na medida do possível, dentro dos seus recursos. Não há mal nenhum. É isso que eu quero falar. É uma família normal, que representa a humanidade. As famílias normais da humanidade. Agora, é só isso é que não pode. São 12 horas do dia. E você tem que ir além do seu destino. Tem caso. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre as comunicações mediúnicas. Tem caso que eu queria colocar para vocês de uma mocinha, que por enquanto ainda não vou estar definindo as coisas, mas ela deu algumas comunicações através do Chico Xavier. Ela morava em Ipanema, com boas condições financeiras, um prédio, não era milionária não, mas vivia bem, um dos melhores, ou talvez o melhor bairro do Rio de Janeiro, que nós fomos tentar em termos de poder aquisitivo, né? Vivia com seus pais, filha única, tinha as amigas, formava na faculdade, tinha o seu carro, etc. Tinha tudo. Bacaninha do certinho na vida dela. Ia nos shoppings, comprava essas coisas todas, estudava. Eu quero falar, uma vida normal, gente tinha. Não tinha droga na vida, não tinha desfalques financeiros, não tinha crédito pra gente, era normal. E daí, passeava pelos shoppings, estudava na faculdade, essa coisa, a família também, o pai preocupado com os seus negócios e trazendo recursos para casa, e a filha aproveitando, a mãe também, que nunca precisou trabalhar, vendia as condições de salário do pai, o pai sempre preocupado com a empresa, essa coisa toda, e ela pegou o carro, morreu, se o braço está. E aí começam as comunicações através do Chico. Eu vou entrar em detalhes para não fugirmos muito aqui do nosso tema, mas isso que eu quero dizer é uma família que tem todas as coisas, que não tem maldade, eu não quero falar, mas é isso, eu não quero que vocês interpretem. Aqui são pessoas ruins, né? Não, é normal com isso. Só isso. Em certa altura, ela diz assim, pai foi muito boa morrer. Se eu continuasse assim, eu só teria na vida, comunicação do Chico, uma fazerinha. Foi estudar, começar uma faculdade, no shopping, comprar, foi isso. Não tem nenhuma vontade, não tem nada que a gente possa... Mas acaba se envolvendo nisso. E aí ela começa a radiografar. Vejo pelas minhas amigas. Nós estamos lendo a lição aí, por exemplo. Será, pai, que eu nisso eu ia entrar numa situação de me saciar de ter tudo isso de forma tão fácil? E me saciando, talvez eu não pudesse. E vem rezar aquelas drogas? Não tinha entrado nas drogas. Mas será que isso não vai querendo novas situações, novas emoções? Eu não poderia agora estar trazendo desgosto para eu os pais pensarem, mas você todo disposto à morte. Mas uma morte muito benéfica, dizia ela. porque agora vocês estão pensando em coisas que nunca pensaram. Espiritismo, comunicação dos espíritos, na lei de Deus, na reencarnação, na moral. Olha quanta coisa que vocês estão aprendendo, estão fazendo caridade. Eu, papai, que queria cuidar na medicina, aprendi aqui. Formar, estava aprendendo aqui a ser enfermeira. E hoje, quando você ajuda pessoas abandonadas na rua, papai, não são miseráveis. São pessoas que sofrem no estado. Quando você ajuda, eu já cheguei antes de você. Você já está ajudando aqueles sofredores na rua. Porque eu já cheguei antes para ajudar. É a minha inspiração que te leva para eles. Pai, leva-os para o hospital. Porque quando você levar eles para o hospital, está dando a sua leia, se ligar o corpo. Eu já estarei lá para ajudar eles. Mentiros, sofredores, pobres, que estão angustiados, que estão na rua. E ele está fazendo caridade, porque nunca pensou nisso. Era tanta gente, era tanto negócio, era tanta coisa para ajudar, que nunca pensou nisso. Então, tem pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que trabalham, que ajudam os seus funcionários, vamos imaginar assim, que estão salários, mas que fica às vezes tão envolvida nessas coisas do negócio, que essa mente não faz isso. E acabo passando as 12 horas do dia sem trazer uma contribuição real de evolução da vida, de crescimento espiritual. Eu falo para essas pessoas assim, vocês não querem ir lá ajudar alguém na favela, ajudar alguém no hospital, voltar uma palestra, ler um livro sobre coisas físicas, sobre esses assuntos, financiar um projeto de pesquisa, ajudar, não precisa nem saber aquela qualidade. Sei lá, mexer com doentes, não, mas ajudar num projeto de computador para crianças abandonadas, para aprender a mexer nisso. Fazer o que está sair de si para outro. Aí a pessoa não pensa, às vezes ela tem que passar por uma morte, tem que passar por uma dor, por uma doença, para fazer determinadas reflexões, determinadas paradas da vida. Não faz, é interessante. Aí as pessoas falam, ah, você está muito estressado no trabalho, você precisa descansar. Então tá, vou tirar férias, vou para Búzios. Legal, né? Muito bacana ir para Búzios. São 23 praias maravilhosas. Mas era quase sempre a pessoa chega assim. Búzios estava bombando. É legal Búzios bombando. Ninguém vai dizendo que nós queremos ir na Rua das Pedras lá, meia-noite, curtir aquilo, fazer compra, comprar um óculos italiano. Agora, quando você coloca a sua vida só nisso, e aí você vai para Búzios e você não vai descansar, porque Búzios está bombando. Você entra em restauração, o que vai acontecer? Você vai a bons restaurantes, é bom ir a bons restaurantes, é excelente. É bom tomar bons vinhos, é excelente. Sabe no banquete na casa de seu irmão leproso, tinha todas essas boas coisas. Agora, quando a sua vida é só isso, você acaba não descansando. Porque até o seu sono vai ficar diferente, você vai ficar pesado, cansado, pelo aquilo que você comeu, pelo aquilo que você bebeu, e sempre no outro dia, e você sai de bolso sem fazer uma reflexão sobre você. Você até faz o seu trabalho, não pensou nas coisas do trabalho. Quando não se faz reunião de negócios nesse lugar, é extremamente desagradável, é pior a situação aí. Mas é isso. É interessante em restaurantes. Poxa, a gente vai ficar isso, presta atenção nas mulheres, as pessoas de negócio. Há dois, três pessoas de negócio, de povo, de habitação, de dinheiro, de recursos, de compra e venda de imóveis, de vantagens do caso, etc. Ou então quando cai naquela armadilha de cara falando de política e falando mal dos políticos e da situação do Brasil, mostrando os defeitos, os problemas, e como que nós estamos num mundo ao contrário, as facetas, etc. Blá blá blá. E aí, pessoa que não faz uma reflexão, porque ela é espiritual. Então vamos dizer assim, olha, para vocês não pensarem que eu quero dar lição de moral, que eu sou melhor do que ninguém. Veja bem, ir para a Búzios é bom, ir para a Itaipava é bom, ir para restaurante bom, para beber, tomar um bom vinho, para ir para um baile, para ir para uma discoteca, uma night, tudo é bom. Agora, a vida não pode ser só isso. É só isso que eu estou falando. Então aqui não vai nenhuma lição de moral para dizer que o cara não tem que fazer nada disso. Não. Faz isso tudo. É o seu direito. Se você trabalha, se você tem os seus recursos, você tem o direito de ir lá, passear, ir lá, voar, e tal, tomar um vinho, passar a noite, tal. Tudo isso. Agora, a vida não pode ser só isso. você tem que refletir nas outras coisas, nas coisas espirituais, e os outros que sofrem, e os outros que não têm nada. E que a gente não precisa só refletir no sentido do cara que sofre, no sentido daquele que não tem pão, mas aquele outro que não tem uma oportunidade de estudo. E com seu recurso você pode pagar uma faculdade, pode pagar, dar uma aula, pode ajudar a gente que você aprendeu a matemática, você, então, que tem boa formação, né? Como sabe o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, será que não pode dar uma aula de reforço para alguém? Fazer alguma coisa, não é? Não vamos interpretar que essa caridade tem lá, ficar no hospital, ficar presidiário, que a pessoa diz, ah, eu não sou acostumada a isso, não aguento aí. Tá certo. Dar uma aula de informática, dar uma aula de inglês, ajudar alguém, pagar um curso, tá certo? Aceitar a pessoa, orientar. Olha, aproveitar todo o seu conhecimento que você tem, universidade, doutorado, pós-doutorado, e tal. Orientar alguém, o que ela deve estudar e tal, fazer uma orientação vocacional. É isso. É isso que faltava. Essa família é muito bacana. Mas faltava isso. Tanto discutia lá, Marta, Senhor, a minha irmã só fica aí sentada em vez de vir me ajudar nos negócios. E Maria não queria ir. Eu não, aí Jesus disse, mas ela escolheu a boa parte, ela pegou o perfume, jogou na cabeça de Jesus, e Judas reclamou, mas esse perfume é muito caro, que jeito que você tem isso. Sabe, são conversas assim, de coisas, falta. Mas você só com sacrifício. Tá aí um pouco. Então eles são amigos de Jesus, é uma família bacana, uma família nobre, respeitável, mas faltava alguma coisa. E a vida vai ajudar. A família vai ajudar. Jesus vai lá, já sabendo que um amigo estava doente, não teve pressa. Demorou 2 dias, ainda depois que recebeu essa informação. É amigo ou não é? Amava ou não amava? Nós temos que até fazer a ajuda correta, como nos fala André Luiz. A ajuda correta nem sempre é correr diante para dar logo um analgésico. Ou botar a pessoa numa inconsciência. Não. Jesus disse, olha, esse problema da doença de lado. Doença de lado é simplesmente fácil. Se for exercer, Deus está faltando Deus na vida, reconhecer Deus. Agora ele vai aproveitar essa doença para uma reflexão profunda na vida. A criança tem que ir para a cama. Então tem que lavar a bota dessa menininha, papai, como a nossa família mudou. Tem no caso de uma outra mensagem. Vou visitar a chefa da cidade de Frutal, em Minas Gerais, que moeram 5 garotos ao mesmo tempo. O carro tinha 5 garotos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, moeram 5 de uma vez. Eles da comunicação, não podíamos imaginar, papai, o quanto essa carreta foi benéfica. Nas nossas festas, sempre foram festas com muitas boas visitas, papai. Nunca visitamos um doente. Nunca visitamos um sofredor. Nunca fomos nos lugares desinferidos. E agora, papai, vejo quanto essa carreta foi importante na nossa vida. Por causa das mudanças dos nossos hábitos. Quero dizer, papai, disse o ministro da comunicação, quero dizer, papai, que eu aprovo que carreta saia por aí arrastando pessoas, amassando pobres. Não, muito pelo contrário. Mas eu tenho que dizer que isso aconteceu, ajudou na mudança dos nossos hábitos. Quer dizer, se você muda um carro, você não precisa de carreta. Ou se a carreta vier, você já está com hábitos mudados. E daí? Graças, louvores, orgânicos. Mas se você não está com hábitos, aí você tem dor e sofrimento, e aí você encontra caminhos, soluções. Dizer na comunicação, papai, os nossos pensamentos saíram do lugar comum. Os sujeitos só pensavam no lugar comum. Aqui é o problema da política, o problema do Brasil, o problema da inflação, o cara fica assim, espaço de inflação, espaço de bolsa, de alimentos, essas coisas todas, né? De imposto de renda, essas coisas. É tudo para quem tem, né? Quando o pobre lá não quer saber nada disso, ele quer saber se ele vai ter um pão, se ele vai ter uma fecha básica, a comida, né? Se vai ter o auxílio. Dá uma parada e ajudar o outro. pelo menos parar e mudar a direção do seu pensamento. Então, o que a doença fez? Uma doença para reconhecer outra coisa. Mas era isso, para reconhecer que não sou Jesus, eu tenho um amigo da tua família. Mas que ele, Jesus, através dos seus mensageiros, pelo poder de Deus, atuou. A técnica funcional da lei de Deus. Deus atua. A espiritualidade atua. As pessoas passam na vida sem isso. Como é que você conseguiu esses seus bens todos na vida? Foi eu que eu trabalhei, porque eu fui resultado, porque eu fiz, porque eu aconteci. É que nem o cara, ele encheu o celeiro, naquela parábola de Jesus, ele encheu o celeiro de trigo e disse, agora a minha alma. Quer dizer, meu mundo psíquico e emotivo, né? Descanse e goza, porque você já está com a vida estabilizada. Agora você está com o celeiro cheio. É como a pessoa trabalha, trabalha, depois eu penso nessas coisas. Encheu o celeiro, primeiro tem que ganhar dinheiro. Aí veio o Senhor e falou para mim, sensador, hoje eu vou levar a tua alma. Esse cara juntou, encheu o celeiro, agora vou aproveitar e vou morrer. A parábola de Jesus. Um dia eu fiquei pensando que na loteria eu fui, entrei na fila, também na minha loteria, eu não fui, eu vou ganhar na loteria, eu vou fazer isso, vou acontecer e tal. Olha, eu vou te falar uma coisa, depois que eu joguei, que eu já fui, eu fui com a certeza que eu botei os números em tudo que pensei, nas páginas das perguntas do livro dos Espíritos. Cara, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu fui. A primeira coisa que eu fiz, depois que eu desci um degrau ali, aqui na esquina do Santa Mesa, desci um degrau da loja, eu pensei assim, e... Estou morrendo, né? Me deu uma tristeza, aí eu fui na porta ali fazer para não morrer. Bom, não tem como, né? Se o cara tiver de morrer com aquele dinheiro todo. E novamente, eles estão, porque o cara que era loteria, ele faz tudo, ele faz a aplicação, ele já vai começar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, então morre. Ele fica agarrado naquilo lá, brigo a diversão, como podia ter morrido antes de ganhar? Né? Ou então depois, senhor, podia ter esperado pelo menos um mês para eu botar esse negócio, o cara morre na hora. Bom, voltando aqui, desculpa essa bobagem, tem que falar essa bobagem. Mas até isso, a ideia é para reconhecer essa presença divina. A pessoa passa na vida, não pensa nisso. Tem uma história protestante, muito interessante, em que um pastor faz uma palestra e ele tudo pertence a Deus. Aliás, como está lá no Salmo, no capítulo 35, Deus é a porção da minha herança. Aí, poxa, na palestra tinha um fazendeiro. O fazendeiro convidou o pastor, então, para ir na casa dele. Aí ele chega lá, o pastor, ele apresentou o filho, aos filhos, apresentou a esposa, né? Mostrou a fazenda que ele dirigia para mostrar aquela quantidade, né, de gado, de plantação, de laranja, essas coisas, né, que tem fazendas americanas, que ali aquela riqueza que tem poder ali. Foi na beira da piscina terra, que vai lá com o pastor, antes da mesa ser servida, eles foram tomar um vinho. E o povo, eu acho que o pastor já estava tomando aquilo geladinho, né? Aquilo bom, gostoso. O pastor ia aproveitar e fez um exemplo. O pastor do Tomás, o professor falou lá na palestra que nós não temos nada. E eu quero mostrar uma coisa para o pessoal. Eu, o contador da fazenda, com a pasta, ele pegou, mostrou a certidão aqui. Olha o nome dos meus filhos, ó. Sobrenome meu. Olha o da minha mulher, ela tem o meu sobrenome. Aqui, ó. O documento da fazenda está no meu nome. Aqui a produção e o reino do gado e tal, ó, tudo, os documentos certinhos, tudo no meu nome. Não sou disso, eu não tenho nada. O pastor tomara esse vídeo para depois, né? Eu não tenho garanto aqui. Assim. Aí tomou o vinho e falou para ele assim, isso só morreu hoje. Então, ninguém está dizendo que você não tem outras coisas, mas há uma grande diferença entre você ser o proprietário e o administrador. Essa é uma psicologia importante, você ser proprietário e ser o administrador. Ah, eu estou lendo um livro, que já estou terminando, chamado Eu, Judas, da nossa Taylor Cardwell, que é a mesma autora do Mestre de Homem de Alma, do Amigo de Deus, e do caso do parte certa que a vida de Cícero, etc., né? Os mais contratados do mundo. Então, ela tem esse bicho chamado Eujúlio. Então, no capítulo da Jesus já entrando na parte lá da trama, né? Já vai aí uma cruz, né? Mas na coisa que isso é a fronteira. Parece que daqui a duas palestras nós já vamos fazer a tal da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para começar os seis últimos dias de Jesus. Então, nesse momento, nós já estamos bem perto do tal do sacrifício de Jesus, da cruz. Tem que ter como uns dias antes, né? Focado de Lázaro. Então, na hora que ela está contando o caso de Lázaro, ela fala dessa família, a família extraordinária, que é, e tal, família bacana, e fala das terras de Lázaro, e quanto Lázaro tinha empregado de fazendas e tal. Bom, evidentemente que é a opinião dela, isso não é uma opinião das escrituras. Mas ninguém pode dizer que a Taylor Baduel não seja uma média inspirativa, com comandos interessantes. Bom, no fundo também ela captou a mesma ideia. Ideia que eu só li isso hoje no dentista, por enquanto eu estava esperando a dentista, estava lendo, eu fiz uma coincidência, né? É o que eu estava conversando na semana passada sobre Lázaro. Aliás, para mostrar também essas coincidências, tem uma matéria no Globo, vocês, sobre o renascimento de Matusalém. E esse Matusalém ali nada mais são do que as sementes da Tamareira que estavam lá nas instalações da Fortaleza de Massada, e eles guardaram essas sementes foram plantadas e nasceu a Tamareira. Porque aquilo que nós temos dizendo que ela é profunda, é poderosa, é medicinal, agora nós temos aqui a Tamareira que estão plantadas, e eles vão inclusive fazer um estudo, porque ela não sofreu alteração genética, a semente é a mesma, né? Então, desculpa. Então, eles vão inclusive estudar para ver toda a parte medicinal dela, já que ela não sofreu de uma mudança genética, e, no caso, é uma outra colocação, né? Essa maneira com os seus recursos medicinais, como falam antes de Deus. Mas, então, aqui, voltando para esse caso, essa doença, então, era para essa infecção. E Jesus chega, e o que que acontece, né? Porque, olha que coisa interessante, ele estava a 15 estádios, a cidade de Betânia, na cidade da Paz, na cidade de Jerusalém, aqui no estádio, que é a 3 quilômetros, né? Mas João coloca 15, na numerologia, o 15 é o número da adversidade. Um adversário, né? Daí a carta do diabo, da oposição, né? E nós interpretávamos, e nós falávamos, né? Do tal do magnetismo, da vontade. Olha, está perto da paz. Mas o que impede essa pessoa mergulhar na paz? Está perto de Jerusalém, que quer dizer a paz, né? Mas é um magnetismo humano. Essa carta da adversidade, ela apresenta esse magnetismo humano, essa força magnética que bloqueia, é uma vontade humana, um interesse humano para tanto dessas coisas do dia a dia, que acaba deixando de lado a paz, a tal paz espiritual, a tal paz como os deuses que o homem nenhum poderá tomar de volta. Você está perto aí, ó, já é mesmo Jesus, já tem uma vida bacana, uma vida boa, honesta, trabalha, ajuda os seus empregados, etc. Tem tudo, tem casa, comida, bons perfumes, isso, etc. Está perto. Mas ainda tem uma força, uma atração magnética para esse mundo da materialidade que não te deixa soltar. Então, às vezes, é importante vir as tais das doenças, das mortes, das provações, de angústias, revoluções. Repare na Revolução Francesa, em que os nobres foram guilhotinados, perderam tudo. Na Revolução Bolchevista, que os pobres também, os ricos, né? Perdão, os pobres não tinham nada. Os ricos perderam tudo da aristocracia. No caso da Revolução Bolchevista, na Revolução Russa, né? Quando também os aristocratas perderam tudo, etc., de uma forma também violenta. Então, às vezes você passa por saco de belas, por dores, por problemas, por doenças, fazer essa reflexão. A ideia é muito bem colocada por Jesus, reconhecer Deus e a atuação da espiritualidade. Como é que era a vida lá do nosso amigo Lázaro? Né? Ele já estava quatro dias numa gruta de pedra, numa gruta, né, uma pedra de cima. E já cheirava mal. Ora, observe então que o 4 é o número da encarnação. Então, 4 é o número que representa a encarnação, é o número da forma, da estabilidade da forma, né? Aí, no quaternário interior da forma, nós temos o corpo do pretérito, que é o corpo das sensações, o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o corpo mental com forma, que é o corpo do intelecto. Então, esse quaternário interior, aí o quarto quaternário interior, forma o que nós chamamos de ego, o estado do ser encarnado. Onde se predomina, no caso, o egoísmo, essa força magnética, essa adversidade, que luta contra o espírito. Daí a luta. A luta interessante em que o espírito pode sempre colocar de lado. O quaternário interior, o estado de encarnar, domina a espiritualidade. Você não quer saber da espiritualidade, deixa a espiritualidade para depois eu fui pedido, eu tenho que me formar, eu tenho que cuidar da minha família, agora está na hora de eu passar as férias, agora é o meu momento de férias, agora eu tenho que ganhar mais dinheiro, agora eu comprei uma casa de campo, agora eu troquei minha televisão, agora eu estou trocando o carro, agora eu tenho isso, agora eu tenho mais empregados, agora eu tenho mais, e você nunca tem tempo o ternário superior, facilidade superior, que é a parte da espiritualidade. Você vai adiando como se fosse uma força magnética, uma vontade humana que te prende aqui. Sempre justificar aqui, a gente arruma sempre justificativo. Não deve ser tão que tem uma mensagem através da gente fazer aquele chamamento de obsessão passiva. O sujeito fala, acabou a cara de pau, não precisa dele mesmo. No fundo, ele está obsidiado por essas coisas e não sabe. É uma coisa passiva, não é aquela obsessão agressiva que tu olha para a pessoa logo vê que ela está tomada. Não é isso, é passivo. Eu estou falando agora, agora eu estou me formando, agora é o doutorado, agora é o pós-doutorado, agora é isso. Você vai ver, como se você não pudesse fazer essas coisas todas. Tudo isso é louvado. Fazer todos esses estudos, esses diplomas todos, esse academicismo, todo, tudo isso é louvado. Mas só isso. E essas coisas acabam se colocando numa caixa, como diz aqui, numa gruta de pedra, é uma encarnação, quer dizer, não é só esses 4 dias. Esse seu estado de encarnação fica cercado de pedra por todo lado. E na saída para a janela, quer dizer, a saída para o mundo, você ainda está com a pedra em cima da mão. Com os pés amarrados, as mãos amarrar e ainda tem um sucalho, quer dizer, tem a visão do pano no rosto. Então você não caminha, não evolui, você está com as mãos amarradas, não serve a ninguém, não ajuda ninguém, você está com a visão fechada, a visão para as coisas espirituais. Não serve para essa outra vida plena de abundância. Acaba cheirando mal, porque o pensamento voltado para essas coisas da materialidade cheira mal. Toda vez que você pratica bem, pratica a caridade, você sente mais fluido, mais leve, mais solto, mais fraterno. Né? Abraçar o outro, diminuir essa distância para o entregar, diminuir a distância de raça. Diminuir a distância de religião, diminuir a distância de cor, diminuir a distância de nacionalidade, diminuir a distância de classe social, diminuir a distância com o outro, com o inimigo, com o vizinho, com os familiares, diminuir a qualidade. Deixar a Clara viver uma menina que deu uma comunicação de 12 anos de idade, falando que a Grécia de 12 anos, quando ela se embarcou, né? Ela diz assim, a caridade diminui a distância. Essas distâncias todas psicológicas diminuem. Né? Você vai ver o outro. É generosidade. Eu falava aqui nessa expressão do hábito da compaixão. Aliás, a palestra que nós vamos fazer no sábado, agora no congresso de. Porque o congresso de horas, é sábado de manhã lá para a Botafogo, nós vamos ter lá um exame e nós vamos trabalhar sobre esse hábito da compaixão. ter isso como hábito. Trazer para a sua vida com paixão. Ter paixão com o outro. A palavra compaixão, no original, ela tem o mesmo radical da palavra intestino. A gente tem um mestre no interior, não é aquela coisa de toma uma moeda, toma aqui um saco de leite. Até é bom você fazer, toma uma moeda, um saco de leite e tal, mas não é isso, não. É se aproximar do outro. Se colocar no lugar do outro. Ter paixão, paixão. Algo interior com o outro, ter um relacionamento com um amoroso com o outro, calor humano com o outro. Tem outro também, ele não é um pobre que está precisando de ajuda, não é um necessitado, tem não é um necessitado, um carente de conhecimento, não, de um conhecimento intelectual, que você está passando de um outro conhecimento, não, não é um outro, é você. Jesus coloca muito bem, aquele que fizer um desses pequenininhos é a mim que está fazendo. Ter essa coisa que está fazendo ao próprio Jesus. Ter aproximação. Sair do eu e tu e criar um nós. Uma família. É uma família. Então a doença se faz essa reflexão. Muito bom. Né? Então que Jesus tira a pedra. Impede essa pessoa de ver um novo horizonte ali fora dessa materialidade. Se você se encara, se fecha nessa materialidade, vai se fechando com título, vai se fechando com dinheiro, vai se fechando com seu tempo, vai ficando escravo dele. Você vai ficando sufocado. De repente tem uma pedra na sua frente, você não vai mais nada. Está amarrado, pés, mãos, sem visão, está completamente fechado. Não consegue escutar mais nada. Tira a pedra. Tira essa carnalidade, essa materialidade que impede a pessoa ver horizonte, ver o céu, ver novas frentes, fazer o espiritismo, ver a beleza de um cântico protestante, que coisa linda ontem quando nós vimos o jogo do Brasil e da Argentina, aquela mocinha argentina chorando ao cantar o hino. Mas não é caridade. Mas ela estava daqui do Brasil, estava com saudade, está morando aqui no Brasil, estava com saudade da sua terra. Saudade dos seus familiares, que tem às vezes dificuldades por causa da escola e tal, de lá visitar sempre seus familiares, a sua terra, a sua terrinha, abraçar os seus irmãos, o seu pai, etc. Mas, pequenas coisas, simples, mas tem um outro como um ser humano, é um argentino, é alguém que tem sentimento, que ama. Isso está sendo limite de amor, às vezes de um amor regional, um amor nacional, um amor pela sua família, mas são caminhos de amor. Então, se há esse grande nós, então tira esta pedra e redireciona os teus pensamentos. Quando você sai desse mundo abafado da carnalidade e começa a ter outras coisas, né? Você tem que ir ao espiritismo, veja o pai dessa tal que ia ser patricinha. Ele está tentando comunicar também, mãe. Ele está o Chico Xavier no Verão. E lá no papo das 3 horas da tarde, e na caravana de Francisco de Assis, junto com o nosso Chico Xavier, para distribuir alimentos para os pobres. Depois chegar à noite, de madrugada, lá 1 hora da manhã, tem uma comunicação mediúnica com a sua filha, com detalhes que só ele sabia. E um universo novo que levou. Que coisa que nunca passou na sua vida, ele não era um homem do mal, nunca foi, um pai bacana, que sempre se dedicou a vida para ter a melhor escola, ter as melhores contas, ter os melhores shoppings, ter as melhores amigos, fazer as melhores viagens internacionais, ter aprendido línguas. Um pai bacana, mas estava fechado, porque ele nunca pensou que podia ter uma comunicação mediúnica na mão. E existe o espírito, o espírito se comunica, existe Deus, que não aconteceu nada de errado com a filha. A filha existe, existe um universo, saiu como se fosse uma pedra na frente dessa bruxa que ele estava. Viu um horizonte, um céu imenso. Começou a ouvir o outro, uma caridade, entendeu? Está difícil, acho que não. Então, uma nova maneira de ver. E aí, aquele pensamento pequeno de menores, que às vezes vai ficando tão abafado que cheira mal, você pode imaginar entrar naquela gruta, vamos imaginar fisicamente, entrar na gruta que tem um fogo há 4 dias, né? Quando tira a pedra, o fedor. O fedor. Então você fica ali naquele ambiente, já cheira mal. Às vezes você fica tão fechado na sua carnalidade e como ganhar dinheiro, como ganhar, como construir, como fazer isso, problemas de falar. Mas às vezes começa a cheirar mal. Vai começando a ser aquela pessoa chata, desagradável. Você faria às vezes um fim de semana com uma pessoa dessa, imagina? Ou fabuloso, levar o mal às vezes. Ele vai carregando esses problemas todos, e só fala disso de negócio, de problema, de azar, o país não está tudo certo, inflação, agora como que eu vou pagar o negócio? Imagina, tem que ali jogar bola com um cara desse, ele entra para bater mesmo, ele tem que disputar, ele entra, ele bate mesmo, ele tem que ganhar, fica naquela coisa, olha o jogador, o cara vai jogar bola no fim de semana, vem todo machucado, aí está duro, vem em idade, etc. Sai do trânsito, o cara tem um carro bacana, sai um carro bacana, com ar-condicionado, ouvindo lá o seu, uma música maravilhosa, ele sai pra brigar com outro. Tinha um Fiat que eu ouvi lá, o cara saiu lá de um carro, encostado, não sei, falou o nome daquele carro. Fala, você com outro com Fiat, bateu nele, o Fiat todo ruim, não é danado, o cara vai ter um carro daquele, não tem seguro, ele sai pra bater no outro. Ele já tem tanta coisa, o cara não consegue sair assim, quando ele acaba cheirando mal, ele vai ficando fechado naquele estrangulamento dele. Fica abafado. Os pés amarrados, não evoluem. Nessa vida, tem tantas condições de não dar um passo à frente, as mãos amarradas, não ajuda ninguém, é só o seu ciclo fechado. Aquela caridade espontânea do ombro da viúva. E não tem visão espiritual. Tira isso tudo. E aí surge um novo lado. Surge um novo lado. Agora vou começar aqueles outros 30 anos de martírio. Agora sim. Agora ele vai para a França, como diz a história. Né? Ele vai para a França, para a cidade de Marseille, vai colocar um bicho ali 30 anos em barca, passar por baixo, sacrifício, tudo, no final vai para o martírio, vai morrer, mas vai chegar no plano espiritual, Jesus. Deus se sacrificou, fez algo de sagrado, de extraordinário, de espontâneo, de maravilhoso. Bom, esse é o fenômeno. Vocês poderão dizer o seguinte, imagina o seu filho batido doente, e fala para a equipe aqui lá do Regeneração, seu filho está em coma, e aquele equipe do Regeneração dá um passe nele, e ele sai do coma e se fala. Bacana. Não é isso? Caso bacana. Nós temos casos assim abertos aí para contar, de padres que fizeram isso, de pastores que foram lá e pregaram a Bíblia, e deram lá a vibração horária do Espírito Santo, do sujeito comum. Sim, caso. Mas eu digo para você, não existe maior cura quando você transforma alguém em um cristão verdadeiro, generoso, tomado de compaixão, que sai de si para ajudar o outro, fazendo a sua vida uma vida de sacrifício e de martírio. Então veja, o maior fenômeno que o Espiritismo pode trazer não é nenhum fenômeno de ordem psíquica. Você é espírito materializado, você vê espíritos, vê curas espirituais, curais, tanto gerar tumor, cortar, nada disso é mais importante do que pegar um sujeito que tem a vida comum e transformá-lo num grande apóstolo, num grande trabalhador, num grande servidor. Esta bênção, esse é o maior fenômeno, isso é mais ou menos de milagre, é um milagre. O milagre da evolução, da transformação. O milagre aí no bom sentido de fazer algo de extraordinário. Transformar a pessoa num homem de bem, generosa, tomada de compaixão. Esse é o grande fenômeno que Jesus fez com lá. Não é botar ele outra vez no corpo, mas é botar no corpo e fazer com que 30 anos de sua vida fosse vida de martírio, de apostolado, de serviço ao próprio, que ele de tal forma que vai cruz e necessário, e carregou ele para cruz. São esses bons lavaristas que nós temos na França, como movimento de padres missionários que vão pelo mundo divulgando o Evangelho, fazendo bem, a caridade, etc. Um movimento católico. Nasceu lá e produtou lá e fez direta inspiração da presença de Lázaro. Isso que é algo que tem que ser cuidado até hoje, não é a volta do povo. é voltar um pouco, meio cabido, sair do coma e voltar, etc. Não. Mas o que você vai fazer com essa vida rica, abundante que Cristo vai fazer? A tal vida nova. A vida nova com atitudes novas, diferentes, generosas, tomadas de compaixão. Aí o que acontece é que um desses aqui que estavam lá consolando e confortando, né, e tem essa conforto, esse conforto aqui, esse discurso aqui do mundo, ele está morto, que desgraça, como o fulano era bom, como o fulano era bom, ajudava, fazia, não sei, aquele discurso da morte, né? Acaba ficando tudo mais triste, daí o tal do pesar, o meu espírito, olha como falaram tudo. O cara morreu para lá, meu espírito. Pensar, aonde está Deus? O mundo vai com essa linguagem. Aí, então morreu, e tem tudo na empresa, botam óculos. Mas ele está chorando mesmo. Mas quando você bota um óculos para ninguém ver, está chorando, está pensando no seguro, está pensando na pessoa. Mas ele está chorando mesmo. Então bota aquele óculos. Aí são padrões, sabe? A pessoa vai se veste diferente, bota aquela roupa de preto. Nesse dia não bota batom, porque não pode botar batom, não bota pintura. Vem aí, bota aquelas rugas, aquelas coisas todas. Aí fica todo mundo chorando. Aí tem que chorar. Porque se não chorar, todo mundo não gosta dele, tá vendo? Eu falei que não gosto. As pessoas vão para ficar vendo as pessoas, trazer atitudes. As palavras de pesar, todo mundo fica na fila, tem que ficar com aquela cara triste, todo mundo passa muito triste. Imagina o cara já está mal, todo mundo está pegando na fila. O cara está esgotado, faz uma lista de 7 minutos, está esgotado. Porque ele é tanto pesado, pesado, ele recebeu que tem pesado. Vamos orar, vamos agradecer a vida, vamos pensar no Deus. Eu estou falando que nós vamos cantar, levar uma batucada, né? Para lá. Mas eu quero dizer que um enterro com um chapelão é mil vezes melhor do que um enterro com um cara de atuar. Eu achando muito maravilhoso, não sabia nem cantar por ele. Ele estava errado porque ele gostava do bom cantor, né? As pessoas não cantavam por ele. Mas olha, eu acho que é um enterro, vamos dizer assim, mais convincente, não estou dizendo que seja o correto, mas mais convincente do que aquele que todo mundo pensava em chorar. Não! Foi interessante que a entrevista com o Zeca Pagodinho lá na própria Mangueira, cantando as músicas no chapelão, um tomando a sua sobra minha lá. Ele não tomou esse serviço. Tem um tal do contrário. Mas interessante, estava ali, estava melhor agora do que você vai no melhor. É tanta vibração ruim. Eu não estou dizendo que eles são melhores. É essa atitude. Mas estou comparando com outro que só tem pesar, pesar, choro, choro. Esse é muito bem. Não tem fé, não tem esperança. Todo mundo está com raiva, com ele. Desconfiando, sem reconhecer Deus. Não adianta nada. Então, o que que acontece? Aqueles que estavam ali controlando, que ficam só nesse pesar e tal, são frases montadas, nós já temos essas frases montadas para essas horas. Felizmente, assim, tudo já estruturado, programado, mas sem vibração nenhuma. Logo, um grupo saiu para falar com as autoridades. Ainda uma turma que quer ser amigo, que não quer perder o seu estado, chegou a passar a falar com as autoridades de Jerusalém. Ficava ali pertinho, só aqui os quilômetros, e mandaram falar, ó, a situação está grave. A situação está grave, agora ele ressuscitou um cara que estava 4 dias no túmulo. Aquele cara, agora, vamos imaginar, agora, essa ressurreição física mesmo, ou então, se vocês quiserem, continuar nesse mesmo tempo como nós estamos falando, mas de um rico, de uma família muito bem estruturada, com condições, que agora passou por lá de Jesus. Aí eu disse, baixa! Quanto que nós vamos perder em termos de vida? A família está do lado dele, vai dar para ele, não para a gente. Que nem um rico como muda de igreja. Os pastores se reúnem com você, vai dizer, quanto que nós vamos perder em termos de vida? E se o cara tem fama, tem sucesso, um artista, como é importante quando um artista você entra com o carro, um artista entrou com o espiritismo, o espiritismo sai na mídia, não é isso? Olha lá, espiritismo, fulano, o Carlos Tereza é o presidente do Centro Espiritismo, lá, o Centro Espiritismo, né? Todo respeito ao Carlos Tereza, mas da mídia, da nome. Então, tudo isso é importante. A Aí quando você perde o bom direito, o cara fala, agora está no direito, vai ser protestante. Vamos supor, pode ser uma religião tão respeitada quanto a outra. Mas todo mundo, quando a gente quer ficar perdendo do nome, alguém que atrai nome do partido, compreendeu? A gente vê aí sempre essas coisas, né? Isso é. Logo eles saíram quando falou para essa autoridade. Ó, perdemos essa família, agora ela passou para o lado de Jesus. Ou então, podemos dizer assim, também no fenômeno da morte, aí, ele ressuscitou. E agora nós vamos perder terreno, porque o povo vai seguir ele. E aí, como é que vai ser? Temos que fazer alguma coisa. E aí, eles começaram a pensar, puxa, imagina se ele pegar um sucesso tremendo e a multidão começar a seguir ele, e agora ele tendo recursos, etc. A família, etc. As pessoas interpretam tudo ao seu pensamento. Nós vamos ter uma dificuldade, diz o texto. Nós vamos perder pelos romanos, Roma, vai nos tomar o nosso lugar. Lembra, a posição no templo, você tem uma ideia, Caifás, esclavo José, o nome dele é José Caifás. José Caifás já estava no templo, deu o ano 18, que ficou no tempo até o ano 16, com o sumo sacerdote. Já estava no poder há um tempão. A família dele era casada com a filha do Anás. Anás, no fundo, era quem mandava. Era o patriarca que mandava. Mas ele estava aí na boa, né? Era um genro que tinha esse poder lá, que recebeu o Anás casado com a filha dele. Já estava esse tempo todo no poder. Né? Vamos perder o nosso lugar e vamos também perder a nossa nação. Porque se ele criar um movimento aí, espera que venha um Cristo, o Cristo vai querer expulsar Roma, Roma é poderosa, vai invadir a gente aqui, quer dizer, vai botar o exército aqui dentro, vai nos tomar a força, nós vamos perder a liberdade, porque a gente vai perder também o nosso posto. Você pode ter quanto primeiro a ideia do lugar do posto, e essa é mais importante depois de segunda nação. Vamos perder, resumindo, vamos perder a nossa mamata, vamos perder a nossa. Essa é uma linguagem que é bem prática e bem política. Assim é o que eles estavam discutindo. Os principais, os pontífices, a palavra pontífice era principais, os principais, as autoridades, o sinédrio, leia o Senado, logo era uma colocação totalmente política, uma visão política, o Senado, os principais discutiram sobre isso. Eles vêm me contar em paz. Resumindo, vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada que vocês estão discutindo. Vocês não raciocinam. Se é melhor morrer um homem do que a gente perder a nação toda. Raciocina. É melhor a gente perder um homem, matar um homem, do que perder a nação toda. Ou melhor, vamos à casa de Jesus. E aí foi feito decreto. E ele tinha que ser eliminado. Basicamente, vamos discutir o caso do Lázaro. O caso do Lázaro gerou esse decreto. Principalmente por causa de sendo a ressurreição de Lázaro e sendo Caifás saduceu, o saduceu não acredita na ressurreição diferente dos fariseus. Que aqui está uma ressurreição, uma ressurreição da alma, então, só que você não morreu, por favor. De forma bastante objetiva. Então, se é assim, e nós não temos essa preocupação, morreu ou acabou, é melhor matar um homem, quer dizer, dar um decreto para matar Jesus, perde Jesus, mas não se perde a nação. Quer dizer, Roma não vai invadir a nação, e nós vamos manter o nosso lugar. Vocês não entendem nada. É lógico, não adianta ficar agora nessa discussão. E agora, como ele vai chegar, porque ele vai ter muito sucesso, ele vai ser muito famoso, porque ele agora está com a família do lado dele, ou ele ressuscitou Lázaro, o povo está do lado dele. Sim, esses pensamentos. Ou matar ele. Matando ele, a certa gente não perde a nação. abre-se então o Evangelho para Êxodo. E o evangelista João coloca a seguinte nota: Caifás não sabia que estava profetizando, ou melhor, era médio, sem saber, médio inconsciente, estava profetizando que Jesus iria morrer por toda a nação. O que falava-se do Cristo em todo o Antigo Testamento. Os profetas sempre falaram disso. Que o Cristo, como um cordeiro, por toda a nação, para reunir a nação, que teve o objetivo para reunir e unificar a nação, é o que diz aqui o texto. Mas no original mesmo está para fazer todos um com ele. Lembra quando nós estávamos falando do caso do rebanho, do pastor, e que nós dizíamos lá naquela passagem que Jesus falava que vai formar um só rebanho, um só pastor, e eu dizia que no original grego não estava um só rebanho e um só pastor, e sim vai se formar um rebanho, pastor, não tem o E de ligação, uma perfeita unidade de todos com Cristo. Então isso Cristo vai formar um. Ele profetizava sem cabeça. Profetizava sem saber. Aí o que acontece? Ele profetizando sem saber, ele era médico. Médico consciente. E os espíritos atuam. E foi aqui os espíritos na nossa vida, diz o livro dos espíritos. Sim, muito mais dentro do ponto. Aqui eu tá. E é interessante que a vida é inteligente. E como a vida de Jesus é totalmente planejada, e tudo foi planejado, um caso como esse, tinha que colocar inclusive um médium. Um médium para que ele pudesse fazer o serviço, bem claro, para não realizar nunca a sua vontade, mas quase que tomado, fazer o que a vida quer. Evidentemente, ele até fala corretamente a profecia que todo o Antigo Testamento preparava para Cristo. E o texto diz bem, profeta. Olha, nós já vimos aqui, já estudamos isso. E a palavra profeta quer dizer aquele que se deixa usar o seu órgão. Órgão é a da voz, é a da fala. No caso é a psicofonia. Médio então de incorporação, médio de psicofonia, ele inconscientemente agia sem saber o que estava falando. A palavra profeta quer dizer órgão. Ou melhor, um espírito como o órgão, no caso dele, da fala, e ele falou o que ele falou. Achava que estava falando racionalmente. Vocês não raciocinam, não entendem nada. Mas tomado então, mediunicamente, ele falava o que tinha de acontecer. Ora, então, nós resolvemos então fazer um estudo mais aprofundado de Caifás. Para a gente então avisar o que acontece. Então, é que Jesus cai, já que Jerusalém estava extremamente perigosa, ainda não havia chegado, no caso, a Teora, que ainda estava em Betânia, ele então, em vez de ir para Jerusalém, ele foi para a cidade de Efron. Esta cidade ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, e no centro ficava vizinha do deserto, saindo de Jerusalém, indo já para a região limita, um deserto, vizinha do deserto, e ela tinha 823 metros de altura. E lá Jesus ficou ali até chegar a sua hora de entrar no jumentinho e entrar em Jerusalém e começar aqueles chamados seis últimos dias de Jesus, que vai culminar com a sua crucificação. Era a época da Páscoa. E na Páscoa, que quer dizer passagem, esse Jesus faz a sua passagem, na Páscoa, a palavra Páscoa é passagem, se faz a purificação. Todos aqueles, como diz o livro dos Números de Moisés, no capítulo 9, versículo 10, e no livro segundo das Crônicas, no capítulo 30, versículos 17 e 18, todos aqueles que pecaram, todos aqueles que pecaram precisam ser purificados para comemorar a Páscoa. E como se faz com a pessoa para comemorar a Páscoa pura? Ela vai ao seu templo e sacrifica um cordeiro. E sacrificando um cordeiro, então, o sacerdote faz o ritual de espartir o sangue do cordeiro sobre ela, ela fica purificada e pode comemorar a Páscoa. Pode comemorar a sua passagem. Quer dizer, ninguém faz a passagem por plano espiritual se não sacrificar um animal que está em si para que você possa sair purificado daquela. Essa ideia espiritual que está por trás. Então, pela letra, nós temos aqui que ele sacrificava um cordeiro, jogava um sangue na pessoa, a pessoa então ficava purificada e podia comemorar a Páscoa. Olha, Jesus iria nessa Páscoa ser o cordeiro sacrificado. Ele mesmo faria esse sacrifício. Ele seria o cordeiro que seria imolado para todos os grandes sacrifícios que nós vemos aqui. Olha, então Pilatos, pai e pai, falava precisamente o que tinha de acontecer. E todos já estavam lá nessa festa e não viram Jesus. Cadê Jesus? Ele veio no céu, ele já era famoso. A fama dele estava todo lado. Esse caso do Lázaro, então, levou a fama dele ao inferno. Cadê ele? Está na festa, tem um monte, o que aconteceu com ele? Ele estava nessa cidade de Efron. E nessa cidade de Efron, aconteceu lá algumas coisas interessantes para aqui para a nossa análise. Né? O que nós separamos aqui é o seguinte. A palavra Efron quer dizer fecundidade. E nós já tínhamos dito aqui, né, que o objetivo de sair nesse sacrifício, aí a carta 12 do tarô, que está de cabeça para baixo, que jogou as moedinhas que saem na cabeça, é fecundar a terra. Então ele estava lá, estava mais para baixo, estava dizendo o deserto. O deserto é a terra. Ele estava vizinho, ele estava muito afastado da terra, a distância de 823 metros, estava na vizinhança da terra, a cidade de Efron, que quer dizer, então, fecundidade, e que seria uma espécie de astral. Estava na vizinhança. Aí não se visto, foi para o astral e lá guardou ainda nas vizinhanças da terra. Nós temos dois números para trabalhar: o 25, está perto daquela situação toda, a agitação, mas o 26 tomando da 7, o 7 eu acredito até no início da palestra de hoje, pelo estéreo, é a carta da vitória, e os 823 metros tomando da 8 mais 2 mais 3, da 13, e a carta da morte. Então, por enquanto eles planejavam a morte, Jesus vai para o astral, fica na vizinhança sem estar sob o poder dele, e aquilo que para eles é a morte, a destruição do Cristo, esse sacrifício do cordeiro vai se transformar na vitória da morte. Não era uma morte de prejuízo que dá prejuízo. Eles achavam que ia dar prejuízo para Jesus e acabando com ele, mas era a morte que levaria a vitória. Vitória tão grande, tão esclarecedora, que transformou a humanidade. E por causa dela, existiu a humanidade. E antes de acontecer, foi o fenômeno da crucificação que fez isso, e o fenômeno da ressurreição, então, foi a morte que gerou a oportunidade de toda essa fecundidade. Ele de lá parte para fecundar a terra e fazer esse sacrifício. Aí as moedinhas aqui, ó, da carta toda, falou fazer esse sacrifício, esse mergulho aqui, é essa crucificação para fecundar a terra com toda esta vitória sobre a morte. Daí ele falou, onde está a morte, a tua vitória? Como morte, não. A morte foi tragada pela vitória pelo Espírito de Paulo. Então, a morte que eles estavam decretando no Cristo geraria a própria vitória do cristianismo. E aí, então, por enquanto que eles discutiam para saber o que fazer com Jesus e acabaram decretando a morte. Ora, que coisa interessante, eles não sabiam que estavam agindo para a própria vitória dele. Ora, mas a palavra caifás, ainda que eu trabalhe com vocês, a palavra caifás, que nós apagamos, caifás é o quê? No grego, depressão. Tem psicofédias bíblicas. Psicofédia bíblica, peguei hoje de pastor, Russell Norman Champion. Em psicofédia, a palavra caifás quer dizer depressão. Depressão leve, não é essa palavra técnica depressão, mas depressão no sentido de para baixo. Vibração para baixo. Ele é médio. Mas não mede de êxtase para cima. É de depressão para baixo. O que acontece é que Pierre Janet, o grande fundador, podemos dizer, dos conceitos de psicologia, Pierre Janet, que inventou a palavra inconsciente. Freud reconhece que Pierre Janet inventou a palavra inconsciente, e depois encarta-o para a beleza. Ele diz que nesse universo do inconsciente, leia para ele, subconsciente, onde existe toda essa inferioridade psíquica, esse universo, você mergulha nele através do externo mesmo, um abaixamento do nível mental. Quando você abaixa o nível mental, você faz esse estado de consciência e abaixa o nível mental, você vai para o subconsciente. Você sai da consciência e vai para uma consciência inferior, mais pesada, mais densa. E aí mergulha naquele mundo esquecido do subconsciente. Aí o abaixamento do nível mental. Quando ele abaixa o nível mental, ele sai do seu mundo racional, ele daí sendo médio, profetizando, ele muda de vibração e entra no universo do inconsciente. Aqui no caso, esse universo do inconsciente não é o do superconsciente. É da nossa parte mais elevada espiritualmente. Essa parte mais elevada espiritualmente, ele iria através do êxtase. Do êxtase, esse estado fora da consciência. Em que você sai da sua consciência e vai para uma consciência superior. Mas para isso, tem que ser cristão. Para isso, tem que ser homem do bem. Para isso, tem que ser religiosos, etc. Budismo, essas coisas aí que nós vamos entrar agora. Então, você sai do seu nível de consciência e sobe de vibração. Aumenta a sua vibração para subir, para se elevar. Quando você entra em depressão, você fica cabisbaixo, vai para baixo, fica triste, se afunda. Quase sempre as suas vibrações mais baixas, que são as do subconsciente, e que funciona a mediunidade ali desse abaixamento do nível mental de vibrações ruins e negativas. É o caso do nosso companheiro aí, que queria trabalhar para a destruição do peito. Aqui não sabia. E como médico, e abaixando a atividade do nível da consciência para que os espíritos do astral funcionassem, esses espíritos do próprio astral, que não precisava botar espírito superior para dar comunicação com o caifás. É só pegar um espírito simples, é pegar um espírito comum, na rua, ou se a gente chama desses espíritos de ouro, comuns, né? Que é um bando de trabalho com espíritos de ouro, mas que já tem a vontade de trabalhar obedecendo um preto velho, obedecendo um caboclo, né? Sobre a autoridade de um certo equilíbrio dentro da instituição em que ele trabalha para fazer limpeza de assuntos de magia, para dar determinada orientação, determinada proteção. Então, o trabalho que ele precisa, quando vai ter um desastre de trem, e que nós vemos lá nos espíritos, no trem, tirando as pessoas do trem, vai você fica, você vai morrer, você sabe, então, você não tem um espírito superior para fazer um negócio desse. É um espírito que tem aquela faixa. Não precisa botar um Francisco de Assis ali, ninguém vai captar a vibração dele. Ele vai ficar materializado tanto que é um desperdício. Não existe um certo ali para fazer isso. Os espíritos são simples na natureza, etc. Vai trabalhar isso? Você é cheio de ouro. É assim mesmo, sair por aí com a camisa listrada, levar um carimete na cinta, um pandeiro na mão. Então, eu chamo um deficiente que ele trabalha nessa faixa para realizar isso. E é nessa faixa mesmo, ele sendo orientado por seus professores vindo do astral, ele dá orientação e aí faz, vai fazer aquilo que é a vontade do alto. Não é a vontade desses espíritos que trabalharam como mediadeiros de Jesus. Olha como nós gostamos de Jesus e dos seus mensageiros, a todo nível dele, trabalhando com si. Nós já contamos aquele caso sério do Dr. Miguel de Menezes, está lá no livro Tragédia de Santa Maria, né? Aquela gente toda de medo de suicidão, há quatro séculos eles viviam em suicídio, quando uma moça fez uma prece, foi diante do Dr. Miguel de Menezes. Ele chegou a ver que a situação estava ruim, os espíritos estavam alienados, saíram e perturbavam a mente. Ele chamou o menino e botou na porta. Não precisa nem de ser capacitado, basta um espírito estar com ele. Não precisa ter mensagens grandes, informação, intelectual, ele só ficou na porta. Os homens sensores já levavam lá de aquele armário com um quadrado imenso, já tinha medo do índio e saiu fora. Porque o sujeito que é nessa faixa, ele interpreta que o outro é físico. Se o cara é enorme, grande, forte, com flecha, com aquele, né? Um bodoque, calhote, aí choca, dá uma magia, tu põe o seu pé na branca, vou respeitar esse carro aí, porque ele é danado. Ele é forte, pronto, acabou. É um exemplo. Tá certo? Então, usa-se dessa parte. Quando ele abaixa o nível mental, ele entra no inconsciente, lê o inconsciente na fase do subconsciente, a própria palavra subconsciente, quer dizer, subconsciência inferior, a outra é superconsciente, que vai ser um êxtase, mas em todos os casos você sai da sua consciência normal. E automaticamente já é tão normal isso, você já está tão leve, já está tão bem influenciado com esse espírito, que você nem percebe, pensa que é você, e sai, entra e fala as coisas que eram a favor de Jesus, pré-anuncia a sua morte, confirma os profetas e você está crente que está trabalhando para o seu interesse. Quando é um alto que está cuidando da sua vida, daí ele vê muito bem quando a sua vida volta. Até o mal é estrago do bem. E o mal só faz aquilo que o bem autoriza e permite, limitado às vontades de uma lei muito maior que se chama evolução. Muita paz de Deus.